Senado deve votar reajuste do salário mínimo na quarta-feira que vem.
Novas senadoras condenam violência doméstica e querem mais creches públicas para famílias de baixa renda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O projeto de lei que reajusta o salário mínimo para R$ 545 pode ser votado pelo Senado já na quarta-feira que vem.
A proposta foi aprovada ontem à noite pelos deputados. E o líder do governo, senador Romero Jucá, defende que o projeto vá direto para a votação em plenário, sem passar pelas comissões.
Nós temos pressa em aprovar essa lei. O valor hoje do salário mínimo que está valendo é R$ 540. Portanto, ao votar os 545, nós vamos estar dando um ganho real no valor do salário mínimo para esse ano. E, portanto, nós temos pressa. Não há nenhum motivo para que nós fiquemos demorando nas comissões. O debate poderia ser feito nas comissões, poderá ser feito diretamente no plenário.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que o seu partido também quer votar logo o novo mínimo, mas ele advertiu que o PSDB vai tentar aprovar um reajuste maior.
Vamos manter a nossa posição. Vamos apresentar a emenda dos R$ 600. Não geramos falsa expectativa, sabemos que não temos número para aprovar, mas é nosso dever oferecer oportunidade para que senadores demonstrem independência e assumam responsabilidades diante da opinião pública brasileira.
Já o senador Itamar Franco, do PPS Mineiro, alerta que um artigo do projeto do salário mínimo é inconstitucional.
Esse artigo permite que o mínimo seja reajustado por decreto, seguindo a fórmula de cálculo fixada pelo projeto. Com isso, até 2015, o aumento do salário mínimo não precisaria da aprovação do Congresso.
Itamar Franco garantiu que vai ao Supremo Tribunal Federal questionar a validade desse artigo.
Não é possível constitucionalmente que o Poder Legislativo deixe de discutir, na ocasião devida, o problema do salário mínimo. É totalmente inconstitucional aquilo que a Presidente da República pretende em fazer os futuros salários mínimos por decreto.
O líder do governo, Romero Jucá, explica que o decreto vai apenas fixar o valor do salário, mas o cálculo vai obedecer ao que for aprovado agora pelo Congresso Nacional.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, informou que o Senado vai dar prioridade ao projeto que trata da aposentadoria especial para pessoas com deficiência.
Ana Amélia contou que conseguiu o apoio dos líderes partidários para a proposta, que estabelece as exigências para essa aposentadoria especial.
O projeto exige, por exemplo, que homens com deficiência grave tenham pelo menos 25 anos de contribuição à Previdência para obter aposentadoria. Das mulheres, nessa mesma situação, a proposta exige 20 anos.
Nós queremos é dar celeridade às decisões para que os demandantes não aguardem anos e anos por uma decisão que lhe diz respeito à vida.
Em seu primeiro discurso no Senado, Lites da Mata, do PSB da Bahia, disse que o Brasil precisa de uma reforma urbana que garanta casas dignas e saneamento básico para todos, bem como melhorias no transporte público.
Ela disse que no Senado vai defender a reforma tributária e combater todo tipo de discriminação. Lites da Mata também lutará contra a violência doméstica e as desigualdades entre homens e mulheres.
Serei uma intransigente aliada no enfrentamento ao desafio lançado pela nossa presidenta, pelo fim da miséria e pelo desenvolvimento da nossa educação. E para isso lutarei pela isenção de impostos sobre a cesta básica e pela aplicação na educação de recursos públicos equivalentes a 10% do nosso PIB.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, afirmou que educação e políticas públicas para as mulheres serão suas principais bandeiras no Senado Federal.
Ângela Portela vai lutar especialmente pela licença maternidade de 6 meses para todas as trabalhadoras e por mais creches públicas em todo o país.
Oferecer creches para as nossas crianças é assegurar independência financeira de milhões de mulheres que hoje precisam se ausentar de casa em busca do próprio sustento e de suas famílias e que não têm ainda o amparo do poder público para deixar seus filhos e filhas em segurança, com alimentação adequada e com educação de qualidade.
O senador Vital do Rego, do PMDB paraibano, comemorou a queda do desemprego, que fechou o ano de 2010 em 6,7%, índice menor que os 8,1% de 2009.
Vital do Rego comemorou também o fato de que hoje o desemprego no Brasil é menor do que nos países ricos, segundo a Organização Internacional do Trabalho.
De acordo com a OIT, hoje é mais fácil um jovem encontrar emprego no Brasil do que em cidades da Europa ou dos Estados Unidos.
De acordo com a organização, pela primeira vez na história, o desemprego por aqui apresenta taxas inferiores àquelas dos países ricos. O resultado ainda é melhor quando analisadas as regiões metropolitanas. Nestas áreas, a taxa de desemprego brasileira fica abaixo da média mundial.
E o senador João Pedro, do PT, pediu ao governo federal e à Comissão de Relações Exteriores do Senado apoio aos haitianos que chegaram ao Amazonas e ao Acre.
Ele contou que a cidade de Tabatinga, por exemplo, já recebeu mais de 500 haitianos, que estão sem qualquer tipo de assistência e passam até fome e sede.
Segundo João Pedro, a situação exige cuidados porque alguns haitianos podem estar infectados pelo cólera, havendo assim o risco de transmitirem a doença a brasileiros.
Não pode ser só a questão da comida, do abrigo, não é só isso. Qual é a condição do haitiano? Ele é refugiado? Então quem trata essa situação num primeiro momento é a Polícia Federal. Então tem que dar uma condição legal para os haitianos que aqui estão chegando.
Quem mora em Brasília já pode acompanhar a TV Senado por aparelhos de telefonia celular dotados da tecnologia OneSeg e por tablets, como o Galaxy da marca Samsung e Asus da HP.
Por enquanto, a transmissão ocorre experimentalmente apenas em Brasília e na região com o canal principal. Mas o presidente do Senado, José Sarney, anunciou que em breve as transmissões serão ampliadas.
Em breve, a TV Senado, ela será a primeira televisão brasileira a fazer multiprogramação e a transmitir quatro canais ao mesmo tempo. Com isso, o cidadão da capital e da redondeza poderá escolher a que debates e votações de projetos nas comissões temáticas ele quer acompanhar. Com isso, nós damos oportunidade não somente a uma comissão como era antigamente, mas a quatro comissões simultaneamente a que o povo brasileiro tem acesso aos debates que lá se processarem.
A princípio, os canais de transmissão digital em Brasília serão os de número 50.1 a 50.4.
Mas este último será cedido a transmissões da TV Câmara para a economia de custos nas ações de transparência do Congresso Nacional.
Continuamos com a apresentação dos senadores empossados no início do mês. Hoje vamos conhecer os representantes do Pará, Marinor Brito, do PSOL, e Flecha Ribeiro, que retorna ao Senado. A reportagem é de Rogério de la Fuente.
Eleito primeiro suplente em 2005, o senador Flecha Ribeiro assumiu a vaga deixada pelo então senador Dulciomar Costa, que se elegeu para a Prefeitura de Belém no ano de 2004. Filiado ao PSDB desde 1993, tentou o Senado no ano seguinte, mas não obteve êxito. Agora, nas eleições de 3 de outubro, Flecha Ribeiro conquistou a primeira vaga em disputa, obtendo o voto de 1.817.644 paraenses.
Fiquem todos certos, meus amigos do Pará, que aumentou o meu compromisso, aumentou a minha responsabilidade para com o nosso Estado e para com o nosso país.
A segunda vaga para representar os paraenses no Senado Federal foi conquistada pela professora de Educação Física e ex-vereadora em Belém, Marinor Brito, do PSOL. A candidata chegou em segundo lugar com 27,56% dos votos válidos e, para obter esse percentual, se beneficiou da Lei da Ficha Limpa, uma vez que a Justiça Eleitoral impugnou as candidaturas de Jader Barbalho, do PMDB, e Paulo Rocha, do PT, que tiveram seus votos invalidados. No Senado Federal, Marinor afirmou que pretende seguir na mesma linha que atuou na Câmara Municipal de Belém, defendendo as reivindicações dos movimentos sociais.
A luta dos educadores, mas a luta das mulheres, dos negros, dos índios, a luta dos homossexuais, a luta pela liberdade religiosa, pelo direito de morar, a discussão sobre a questão urbanística.
Marinor Brito também assegurou que vai trabalhar na defesa do meio ambiente e, com isso, se opor a grandes projetos de infraestrutura na Amazônia, como é o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte.
O terceiro senador do Pará é Mário Couto, do PSDB, que tem mandato até 2015.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.